Conversar a partir de agora com o médico neurocirurgião caxiense, o Thiago Hesker, ele que vai explicar para a gente um pouco mais sobre isso. Doutor Thiago, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, muito obrigado pela oportunidade, gostaria de dar bom dia aí também para a sua audiência e estamos aí para conversar um pouquinho, né?
Muito obrigada pela sua atenção e gentileza. Doutor Thiago, sobre essa questão da trombose venosa cerebral, o que é isso?
Então, isso é uma ótima pergunta, né? Como tu falaste, tem muitas pessoas que nem sabem que isso existe. Então, de uma forma bem simples, para que toda a população entenda, a trombose venosa cerebral é um tipo de AVC, né? Que é o acidente vascular cerebral. Normalmente, a gente está acostumado com os AVCs por obstruções de artérias, né? Que são aquelas veias que levam o sangue oxigenado para o nosso cérebro. A trombose venosa é um pouquinho diferente, porque é um coágulo na outra parte da circulação, que são as veias cerebrais. E como que isso acontece? Quando a gente tem a circulação do sangue dentro do cérebro, né, e a gente tem algum ponto que o sangue não circula, acaba faltando nutrição, e isso gera uma isquemia, né, e essa isquemia vai causar o AVC. E essa diferença que a gente está comentando agora é porque o coágulo, ele é gerado por uma diversidade de fatores, e nesse caso é uma das complicações da Covid, que é a doença que está em alta.
Então, é justamente essa a dúvida também, doutor. Por exemplo, a relação da Covid e com a trombose, o senhor disse que é uma complicação, mas quando ela pode acontecer ou quando ela tem mais chance de acontecer?
Pois então, para que ocorra a trombose, assim, de uma forma geral, a gente precisa três coisas. A gente precisa que o sangue tenha algum tipo de problema, né, que ele esteja com uma coagulação diferente, que tenha algum tipo de machucado na parede da veia ou na parede da artéria, ou que existe o sangue parado. Então, quando ocorre uma dessas três coisas, a gente pode ter trombose. Existem vários estudos demonstrando que a COVID gera uma alteração na coagulação do sangue. E isso, então, seria um dos grandes causadores aí desse fenômeno. A gente já tem ouvido assim, várias complicações nesse sentido, mas principalmente no pulmão, que é a embolia pulmonar. Mas agora estão aparecendo esses casos, né, principalmente em pacientes mais jovens com acometimento cerebral. E a gente tem que dar bastante importância, porque a gente sabe que o cérebro ele ocupa uma posição de destaque no nosso organismo, né? Ele, de uma certa forma, ele comanda várias funções. Então, quando a gente tem acometimento cerebral, a gente pode ter sequelas ou até mesmo o óbito, que foi o caso, né, do colega do Sport TV.
Certo. Doutor, sobre os sintomas, né? Porque a gente está falando aqui de uma lesão que possivelmente já existia, né? Então, com a Covid, teve essa complicação. Neste caso, como é que a gente pode perceber sintomas, por exemplo, de uma possível trombose venosa cerebral?
Então, o sintoma mais comum da trombose venosa cerebral é a dor de cabeça. Quando a gente deve se preocupar com uma dor de cabeça, pensando que possa ser uma trombose? Então, quando a pessoa tem uma dor de cabeça que é diferente daquela normal, o caso que eu gosto de mais assim, exemplificar é aquela pessoa que tem enxaqueca, por exemplo. A pessoa tem enxaqueca, já está acostumada com aquela dor, trata sempre, mas chega um determinado dia que aquela dor está diferente, ou é uma dor mais forte, ou é uma dor que não passa habitualmente com os remédios, ou ela é associada com outros sintomas, por exemplo, com vômitos, ou quando ela tem uma confusão mental, né, que é uma perda da orientação, seja ela do tempo, dos dias, ou mesmo onde ela esteja, a gente tem que pensar, né, em um quadro cerebral. Mas também pode acontecer os quadros clássicos do AVC, né, que é aquela coisa de entortar a boca, de faltar a força de um lado do corpo, de enrolar a língua, né, todos esses sintomas também podem acontecer. Mas o mais comum é a dor de cabeça, que é um padrão diferente do habitual.
Certo. Sobre essa questão de sintomas, né? Porque a gente fala de dor de cabeça, hoje é comum, as pessoas relatam, é uma coisa mais comum entre os brasileiros, a gente acaba tomando aquele remedinho, passa. Então, a dúvida ficou, doutor, por exemplo, no sentido de o que é uma dor que não passa? Porque, por vezes, a pessoa, ela sentiu, tomou o remédio e não passou, mas dali uns dias passou. No caso da trombose, se for um evento, né? Se estiver acontecendo um evento de trombose venosa cerebral, vai passar ou a pessoa só vai ter um desfecho desse evento caso ela não procurar ajuda médica?
Isso, então assim, muito importante essa pergunta. Normalmente, essa é uma dor que não passa. Então, a pessoa vai sentir uma dor de cabeça, que não tem um padrão específico. Então, assim, muitas pessoas podem perguntar, ah, essa é uma dor diferente, ela se manifesta de uma forma diferente. Não, ela não tem um padrão específico. É uma dor que normalmente ela não responde ao uso de medicações normais, né, analgésicas, e que ela vai piorando progressivamente. E normalmente essa piora progressiva, que não passa com o uso de medicações normais, é que leva o paciente a procurar uma emergência, né? Então essa é a grande característica.
Entendi. Como é feito o diagnóstico, por exemplo, doutor Thiago?
Então, o grande problema dessa doença é porque ela é muito rara e para que a gente tenha a identificação a gente precisa suspeitar. Então assim, médicos precisam pensar nesse diagnóstico para que ele seja feito. Não existe nenhum exame de sangue, por exemplo, que mostre, olha, faz o exame de sangue e aparece lá a trombose. Não. Quando o médico suspeita, né, juntando as informações clínicas, ou seja, aquela dor de cabeça que não passa, no caso de um paciente que está com uma suspeita de COVID ou até mesmo uma confirmação de COVID, esse paciente vai ter que fazer um exame de imagem do cérebro. Tá? O exame mais adequado para o diagnóstico da trombose é um tipo especial de ressonância magnética chamada de angiorressonância, que ela é capaz de visualizar a circulação cerebral. E aí vai mostrar o coágulo lá no cérebro, e esse sim é o diagnóstico da trombose venosa.
Tem tratamento e qual é o tratamento, doutor?
Então, o tratamento da trombose, né, como das outras tromboses em outras partes do corpo, seja no pulmão, seja na perna, né, que são as mais comuns, é com uma medicação chamada anticoagulante. Então, esse tipo de medicamento, ele faz com que o sangue fique um pouco mais fino, né, e faça com que esse coágulo ele não se propague. Então, dessa forma, ele vai dissolvendo com o tempo e evitando que a trombose aumente.
Claro. Doutor, no caso do RR, né, do Rodrigo Rodrigues, que é o exemplo que a gente está usando aqui, porque é uma pessoa famosa, e a gente pega o gancho, né, para falar de uma situação que pode acometer qualquer pessoa. Eu fico me perguntando, 45 anos, muito jovem, tem um perfil que costuma acontecer a trombose venosa cerebral, seja por uma questão de faixa etária, seja por uma questão de perfil corporal, de condicionamento físico? Tem algum perfil nesse sentido?
Então, essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque a gente sabe que nos padrões normais, né, o Rodrigo ele não se encaixaria num paciente que teria trombose venosa. Por quê? Porque normalmente a trombose venosa cerebral, ela ocorre em mulheres, né, numa proporção assim mais ou menos a cada 3 mulheres, um homem. Então já está fora da curva. A segunda coisa, ela é relacionada com problemas da coagulação no sangue. Por exemplo, pacientes que têm algum problema genético, que o sangue tem uma alteração que faz com que ele fique, digamos assim, mais grosso. Pacientes que têm algum tipo de reumatismo que causem esse tipo de alteração do sangue mais grosso. Ou pacientes, enfim, que tiveram algum trauma, alguma batida que causaram uma lesão muito próxima dessas veias cerebrais, né? E doenças que causam coagulação aumentada. Por exemplo, pacientes que têm cânceres, né, que são as neoplasias, e até mesmo alguns estados de gravidez. Então, é um perfil muito diferente. Isso é muito interessante porque o COVID, ele está substituindo todas essas doenças. Então, por isso que a gente tem que pensar e é tão difícil de fazer esse diagnóstico.
Entendi. Doutor, sobre a questão aqui da cirurgia, né, que aconteceu, o próprio Rodrigo Rodrigues passou por uma cirurgia depois do diagnóstico, né, de trombose venosa cerebral, foi uma tentativa. É uma recorrência mais comum em casos de trombose, não é comum, é uma situação que pode acontecer da cirurgia?
Certo. Então, assim, para que a gente entenda, por que ele teve que fazer a cirurgia, né? Qual que é o mecanismo da trombose? Por que ela machuca tanto o cérebro? Então vamos falar de uma forma bem simples. A gente tem o sangue que sai do nosso coração e vai em direção ao cérebro, né? No processo normal, quando não tem nenhum problema, esse sangue, ele nutre o cérebro e depois que ele nutre o cérebro, fornece oxigênio, ele sai do cérebro pelas veias, tá? Isso é o funcionamento normal. Quando a gente tem algum tipo de trombose, ou seja, um coágulo obstruindo a saída do sangue cerebral, a gente vai causar um aumento da pressão. Então, é como se a gente fechasse o ralo, né, E aí aquele sangue não está saindo, ele fica se acumulando dentro do cérebro. Com isso, a pressão do cérebro vai aumentar, aumentar, aumentar. A gente começa a sentir dor de cabeça, começa a sentir náuseas, vômitos, começa a ter alterações da circulação cerebral, né? A ponto que a pressão do cérebro fique tão grande que o sangue pode não circular mais. Então, duas coisas podem acontecer. Se o sangue não circula no cérebro, pode faltar sangue para nutrição. Então, a gente tem aquilo que a gente chama de isquemia, que é um tipo de AVC. Ou a pressão pode ser tão grande a ponto do sangue extravasar, ou seja, ele como se fosse ultrapassa a parede desses vasos sanguíneos e ele invade o cérebro e aí causa coágulos dentro do cérebro. Então, quando ocorre esse extravasamento, a gente pode ter que usar a cirurgia como uma alternativa. E foi isso que aconteceu com o Rodrigo. Então, assim, a pressão ficou tão grande que o sangue extravasou e ele precisou fazer uma cirurgia no cérebro para drenar o sangue. Existe uma outra situação em que a pressão aumenta, mas não tem o sangramento. Isso a gente chama de hipertensão intracraniana, ou seja, a pressão do cérebro fica muito aumentada. E aí, às vezes, a gente precisa fazer uma cirurgia que remove um pedaço do osso para que o cérebro consiga respirar, tá? Então, são essas duas situações que a gente precisa fazer cirurgia. O que aconteceu no Rodrigo, infelizmente, apesar da cirurgia ter sido feita, é que a pressão ficou tão grande, mas tão grande, que o cérebro teve um sofrimento. E esse sofrimento acabou acometendo áreas muito importantes do cérebro que controlam as funções vitais do organismo. A respiração, a pressão arterial e a consciência. E ele acabou tendo o diagnóstico de morte cerebral. Quando a gente tem o diagnóstico de morte cerebral, essa é a morte do nosso organismo, porque todas as funções são comandadas pelo cérebro.
Entendo. Sobre essa questão de preocupações com a Covid-19 e as complicações, doutor Thiago, a gente tem falado muito aqui da preocupação em termos respiradores, né? Sistema de UTI com respiradores, porque a grande preocupação até o momento sempre foi a intubação, mas a própria doença, ela vem mostrando, digamos assim, repercussões diferentes, né? Complicações diferentes. Essa questão neurocirúrgica ou neural, ela também pode ser algo que exige mais equipamento, uma estruturação para tratar desse tipo de possíveis complicações por causa da Covid-19?
Então, a Covid-19, né, é uma doença muito nova para nós. Então, assim, diariamente a gente está aprendendo algumas coisas. Então, agora nos últimos meses foi observado, né, que existem várias manifestações neurológicas, ou seja, no sistema nervoso por causa, né, do Covid. E a principal manifestação é relacionada à trombose, aos coágulos e ao AVC. Então, de que forma que isso está sendo tratado, assim, para que as pessoas entendam? Isso é só para pacientes internados, então isso é uma coisa muito importante. Pacientes que tenham algum tipo de manifestação neurológica relacionadas a isso, a trombose, enfim, eles estão recebendo, já na internação do hospital, esse medicamento anticoagulante, no intuito de tentar prevenir, certo? Não existe nenhuma outra alternativa, pelo menos por enquanto, para esse tipo de tratamento. Então, o mais importante é a detecção precoce. Se o paciente apresentar qualquer tipo de alteração que saia fora do normal, e eu vou falar agora, por exemplo, da dor de cabeça, como eu comentei, se tiver uma dor de cabeça que não passa com um analgésico, uma dor de cabeça que piora progressivamente, uma dor de cabeça que é associada a um outro sintoma, por exemplo, náuseas, vômitos repetidos, ou que tem, por exemplo, alterações da consciência, né? O paciente começa a ficar confuso, fala coisas que ele não costuma falar normalmente, ou mesmo ter eventos neurológicos como convulsões, esse paciente tem que ser encaminhado para uma emergência o quanto antes possível, para que o melhor tratamento seja instituído a tempo e ele não tenha sequelas ou possa evoluir até, assim, desfavoravelmente, como foi o caso do colega.
Tá certo. Doutor Thiago, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço.
Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pela tua audiência e pela oportunidade.
Muito obrigada.